Compartimentos plantares e dorsais do pé, anatomia, síndrome compartimental crônica, diagnóstico diferencial e manejo prático para clínicos e fisioterapeutas. Compartimentos plantares e dorsais do pé, anatomia, síndrome compartimental crônica, diagnóstico diferencial e manejo vão te guiar por tudo o que importa sobre o pé. Aqui você encontra anatomia clara, sinais e sintomas, incluindo a anatomia dos nervos periféricos do pé e a visão sobre a base óssea, avaliação clínica, exames e manejo prático. Pesto aborda o que suspeitar, como testar, quando tratar e quando encaminhar. Tudo em linguagem direta para uso na clínica ou na reabilitação. Conclusão principal: domine a anatomia dos compartimentos plantares e dorsais. Considere síndrome compartimental crônica se a dor surgir com exercício e melhorar com descanso. Diferencie de tendinite, neuroma e neuropatia pela história, exame e teste simples. Use ecografia, ressonância magnética ou medição de pressão quando precisar confirmar. Inicie com repouso, ajuste de carga e fisioterapia, considere cirurgia se persistir. Anatomia dos compartimentos plantares e dorsais do pé. Os pés são mapas de caminhos e forças. O compartimento plantar, musculatura, fáscias e tendões sustentam o arco, absorvem impacto e ajudam na marcha. No compartimento dorsal, nervos, vasos e estruturas permitem movimento de elevação, sensibilidade e estabilidade. Entender esses espaços facilita compreender dor, lesões e cuidados diários. Praticamente, o plantar sustenta o peso e dispersa forças ao andar, o dorsal participa da impulsão e da sensibilidade durante a passada. Quando algo falha, surgem cansaço, formigamento ou dor ao final do dia. Cada compartimento tem funções distintas que guiam escolhas simples como calçados, alongamentos e pausas. O objetivo é manter a biomecânica alinhada e evitar pressões desnecessárias que evoluam para dor crônica. Observação: reconhecer as estruturas dominantes de cada compartimento ajuda a comunicar sintomas e opções de manejo ao médico ou fisioterapeuta. Músculos e fáscias do compartimento plantar no plantar, músculos intrínsecos sustentam o arco e absorvem impacto. Fáscias envolvem estruturas, mantendo tudo no lugar e distribuindo carga a cada passo. Quando a sobrecarga, a dor pode aparecer ao acordar, ao subir escadas ou após longos períodos em pé. Para manter o plantar saudável, inclua alongamentos e fortalecimentos simples. Fortalecer o pé reduz lesões futuras e melhora equilíbrio. Se a dor durar, procure orientação profissional para ajustar o treino. Tópico-chave sobre cuidados: músculos intrínsecos dão apoio estável. Fáscias mantêm as estruturas unidas e distribuem força. Tendões, nervos e vasos no compartimento dorsal. Os tendões do dorso permitem elevação, enquanto nervos e vasos fornecem sensibilidade e nutrição. Tendinopatias geram dor com dorsiflexão, compressões nervosas podem causar dormência ou formigamento, especialmente na região dorsal. Dor ao caminhar, correr ou ficar em pé por longos períodos exige avaliação da irritação tendinosa ou compressão nervosa. O manejo envolve ajuste de atividades, fisioterapia para descompressão de nervos e redução de inflamação. Tópico-chave sobre cuidado: tendões do dorso facilitam elevação e extensão. Nervos e vasos fornecem sensibilidade, a compressão é pista importante. Limites faciais e relações anatômicas: as fascias delimitam compartimentos e ajudam a distribuir forças. Conhecer os limites facilita entender lesões em um lado do pé ou na região posterior. Relações próximas, como ligamentos, tendões e vasos, moldam a dor e a recuperação. Sobrecarregar o pé pode inflamar ou endurecer a fascia. Tratamentos costumam incluir descanso, gelo, alongamento suave e, se necessário, liberação de tensões sem perder função. Para você, isso significa manter flexibilidade das fascias, evitar microtraços repetitivos e escolher calçados que não comprimam áreas sensíveis. Tabela: resumo de estruturas e funções, compartimentos plantares e dorsais do pé, compartimento plantar, músculos intrínsecos, fascias de sustentação, absorção de impacto, manutenção do arco. Compartimento dorsal, tendões de extensão, nervos, vasos, mobilidade e sensibilidade. Limites faciais, delimitação entre planos e proteção de estruturas profundas. Alote pequenas mudanças no calçado. Pausas para descanso e exercícios simples ajudam a manter a biomecânica do pé estável e evitam piora. Glocote: entender onde está cada estrutura ajuda a falar a língua do seu corpo de forma simples com médico ou fisioterapeuta. Sinais e sintomas da síndrome compartimental crônica do pé. A síndrome compartimental crônica do pé surge com esforço, dor que se repete ao treino, alívio com o descanso e possível edema, parestesia ou fraqueza. O padrão ajuda a diferenciar de fascite plantar, entorses ou lesões ósseas. Um diário de sintomas facilita a confirmação clínica. Pontos de observação: dor que piora com esforço, alívio com repouso, sensação de pressão e edema que aparece com a prática. O pé pode parecer normal pela manhã e ficar pesado no fim do dia. Registre o momento de início, duração, gatilhos e alívios. Dica prática. Registre quando a dor começa, quanto tempo dura e o que você fazia. Isso ajuda o médico a entender o padrão. Dor de esforço, edema e padrão de piora durante o esforço, a dor tende a surgir nos compartimentos do pé com sensação de pressão que atrapalha o passo. Edema ao redor do tornozelo ou ao longo do pé pode aparecer progressivamente com o treino. O descanso alivia, mas a dor retorna com a retomada da atividade, formando um ciclo. Observação: dor que persiste ao iniciar corrida ou caminhada rápida e não cede com repouso pode indicar síndrome compartimental. Alívio com repouso prolongado é um indicador relevante para avaliação. Pontos de atenção: dor que surge ao esforço e não cede com repouso pode exigir avaliação. Observação: retorno com repouso que dura mais de algumas horas é sinal de necessidade de avaliação. Parestesia e perda de força muscular. Parestesia formigamento pode aparecer após o exercício, com duração de minutos a horas. Perda de força pode dificultar manter o pé estável. Esses sinais sugerem compressão nervosa repetida e devem ser avaliados por um especialista. Observação: parestesia persistente ou fraqueza que não melhora com descanso requer avaliação rápida. Quando suspeitar de síndrome compartimental crônica, se sinais descrevem o padrão de dor com atividade que alivia com o repouso e retorna com o treino, procure avaliação com médico especialista em pé e marcha ou fisioterapeuta com experiência em compartimentos. Traga diário de sintomas, descreva gatilhos e atividades diárias. Uma avaliação bem detalhada facilita o diagnóstico e o manejo adequado, que pode incluir reabilitação, ajustes de treino ou avaliações adicionais. Avaliação clínica dos compartimentos plantar e dorsal. A avaliação deve cobrir inspeção, palpação, testes simples de função e resposta neurovascular, com foco em sinais de dor durante a caminhada e ajuste de calçados. A história clínica é tão crucial quanto o exame físico para diferenciar dor mecânica de síndrome compartimental. Distúrbios neuromatórios também devem ser considerados, conforme a apresentação, como em neuroma de Morton e síndrome do túnel do tarso. Comunique-se de forma clara com o paciente, explique o que está sendo avaliado, o significado de cada teste e como os resultados podem alterar o plano de tratamento. A participação do paciente aumenta a adesão ao cuidado. Observação: perguntas rápidas sobre dor ao toque, pés descalços, corrida ou ficar em pé ajudam na avaliação. O que observar? Deformidades, edema, assimetrias entre os pés. Como registrar? Local da dor, intensidade escala 0-10, tipo pontada, latejante e fatores de alívio piora. Inspeção, palpação e testes funcionais simples. Inspeção avalia formato do pé, alinhamento dos dedos e calosidades. Palpe cada compartimento para identificar sensibilidade, inchaço ou calor. Testes funcionais verificam força, mobilidade e dor com atividade simples, ponta dos pés, marcha breve. No plantar, observe pontos de pressão sob a planta, mediopé e arco. No dorsal, avalie dorsiflexão, tolerância a alongamento de panturrilha e capacidade de sustentar peso na ponta dos pés. Registre dor ao alongar o tendão de Aquiles ou ao dobrar o pé para frente. Tire notas claras sobre limitações de movimento ou dor ao tocar áreas específicas. Isso facilita comparações futuras e a decisão sobre exames adicionais ou tratamento específico. Dica prática: peça ao paciente para caminhar descalço em linha reta para observar instabilidade. Ponto-chave: fascia plantar, arcos, calcanhar, metatarsos, tendão de Aquiles. Testes funcionais úteis: caminhada em linha reta, ficar na ponta dos pés, elevar o pé com o joelho estendido 20 segundos. Avaliação neurovascular e escala de dor avalie nervos, circulação e sensibilidade. Toque leve em áreas específicas, pulso distal, temperatura e cor da pele. Pergunte sobre dormência, formigamento ou fraqueza. A escala de dor quantifica o que o paciente sente, incluindo localização, qualidade e irradiação, associando com sinais neurológicos para uma visão completa. Observação: dor que aumenta com alongamento ou compressão de determinados músculos pode indicar envolvimento específico do compartimento ou irritação nervosa. Indicadores neurológicos: sensibilidade, reflexo simples, força dos intrínsecos do pé. Indicadores vasculares: tempo de enchimento capilar, cor e temperatura. Medidas de pressão intracompartimental: interpretação a pressão intracompartimental é indicada quando a suspeita de síndrome compartimental. Pressões em repouso são baixas, valores elevados sugerem risco de isquemia. A decisão de descompressão depende da combinação de pressão e evolução clínica. Registre horário, método de medição e condições da avaliação. Valores específicos variam por protocolo, mas o critério geralmente envolve pressões próximas ou acima de limiares com sintomas progressivos. Tabela explicativa quando útil: inspeção, deformidades, calos, edema. Palpação, pontos de pressão plantares e dor dorsal. Testes funcionais: caminhar descalço, ficar na ponta, alongamentos. neurovascular, sensibilidade, pulso, pele, temperatura. Dor, localização, intensidade, qualidade. Área analisada, plantar, sinais-chave, dor sob a planta, edema, alterações de arco, ação sugerida, palpar, medir o pé, avaliar resposta à compressão. Área analisada, dorsal, sinais-chave, dor ao dorsiflexionar, sensibilidade do dorso, ação sugerida, checar função do tendão de Aquiles e mobilidade. Área analisada, neurovascular, sinais-chave, sensibilidade, pulso, pele, ação sugerida, medir sensibilidade, confirmar fluxo, documentar alterações. Área analisada, dor, sinais-chave, localização, intensidade, piora, ação sugerida, usar escala, discutir gatilhos. Diagnóstico diferencial e exames de imagem. Vamos aos pontos-chave para diferenciar dor no pé e conferir exames úteis. A ideia é relacionar o que a imagem mostra com a sensação de pressão do dia a dia para chegar ao manejo adequado. Diferenciar de tendinite, neuroma e fasciite plantar a dor com movimentos repetitivos sugere tendinopatia do Aquiles, a queimação entre dedos, em especial com calçados apertados, pode indicar neuroma de Morton e a dor matinal na sola sugere fasciite plantar. Sinal comum da fasciite, dor ao primeiro passo da manhã. Padrão do neuroma, queimação entre dedos, pior com calçados apertados. Dica prática, observe quando a dor piora, pela manhã, ao caminhar ou após ficar parado. Papel da radiografia, ultrassom e ressonância magnética. Radiografia identifica ossos, desalinhamentos e desgaste. Ultrassom avalia tecidos moles e neuromas. RM oferece visão detalhada de músculos, fascia, nervos e edema. Use cada exame conforme a história clínica e o que se busca confirmar. Radiografia como primeira linha para excluir lesões ósseas. Ultrassom para avaliação dinâmica de tendões e presença de neuromas. RM para fasciite plantar, lesões de tecidos moles e relação neurovascular. Observação útil. Nem todo diagnóstico precisa de RM, a decisão depende da história clínica e achados iniciados. Achados imagiológicos e correlação com pressão RM pode mostrar edema na fascia plantar em fasciite. Ultrassom pode detectar alterações no nervo interfalângico ou neuromas. Correlação com a pressão ajuda a confirmar a compressão nos compartimentos. Dor pela manhã aponta fasciite, dor irradiando com calçados apertados sugere neuroma, dor localizada no tendão sugere tendinite. Exame de imagem e relação com a pressão exame, radiografia, o que avalia, ossos, desalinhamento, calcificações, benefícios, acesso rápido, barato, limitações, não vê tecido mole com detalhe. Exame, ultrassom, o que avalia, tendões, fascia, neuromas, edema, benefícios, dinâmico, barato, repetível, limitações, dependente da habilidade do examinador. Exame, ressonância magnética, o que avalia, tendões, fascia, nervos, edema difuso, benefícios, excelente detalhamento, limitações, mais caro, nem sempre disponível. Observação útil, peça ao médico para relacionar imagens com a dor e com a sensação de pressão no pé. Callout, a pressa para fechar o diagnóstico pode atrapalhar. Confirme com combinação de história, exame físico e imagem adequada. Fluxo de manejo, compartimentos plantares e dorsais do pé. Fluxo de manejo, avaliação clínica, exames de apoio, tratamento conservador, fisioterapia e reabilitação. Início caso clínico, seta à direita confirmação, seta à direita plano de manejo, seta à direita retorno funcional. Manejo prático para clínicos, este guia oferece caminhos diretos para decisão clínica. Quando tratar, observar ou encaminhar para cirurgia com estratégias farmacológicas, orientações agudas e protocolos simples para decisão e seguimento. Quando tratar, observar ou encaminhar para cirurgia se a dor for constante com limitação funcional e não responder aos cuidados iniciais, trate e avalie sinais de alarme. Piora progressiva, alterações neurológicas ou edema persistente exigem avaliação cirúrgica ou de imagem. Em contextos moderados, observe por 4 ou 6 semanas com ajustes de peso, repouso relativo e reavaliação. Fluxo simples, uma avaliação clínica completa, 2 exames de imagem quando indicados, 3 reavaliação em 2 a 4 semanas, 4 encaminhamento conforme necessidade. A comunicação com o paciente reduz a ansiedade e melhora a adesão. Dica prática, registre evolução com intensidade da dor 0-10, função e resposta aos analgésicos para decidir entre manejo conservador ou cirurgia. Estratégias farmacológicas e orientações agudas para alívio rápido, utilize analgésicos e anti-inflamatórios conforme tolerância, avaliando contraindicações. Em dor persistente, considere coadjuvar com corticoide local quando indicado. Em situações agudas, orientação a repouso relativo, elevação e gelo por 15 a 20 minutos pode reduzir edema. A decisão entre manejo farmacológico e intervenção cirúrgica deve considerar gravidade e evolução clínica. Para dor crônica refratária, avalie fatores contribuintes como sobrepeso, calçados inadequados ou atividades repetitivas, ajustando o tratamento. Mantenha regime simples um dois medicamentos principais e reavalie em curto prazo, priorizando segurança e comorbidades. Conteúdos úteis para orientar durante a consulta: instruções de uso de analgésicos, sinais de alerta que requerem encaminhamento imediato, como orientar recuperação funcional com atividades seguras, protocolos clínicos para decisão e seguimento. Adote um protocolo simples. Avalie dor, função, tempo de evolução e resposta aos cuidados iniciais. Em dor intensa, déficits neurológicos ou sinais de alarme, encaminhe para avaliação especializada. Em resposta fraca aos cuidados, ajuste o tratamento, intensifique a fisioterapia e reavale em 2 a 4 semanas. Documente claramente o plano e critérios de alta ou intervenção cirúrgica. Observação clínica. Encaminhar com critérios objetivos facilita coordenação com cirurgia ou fisioterapia. Avaliação inicial: dor, função, exame físico, comorbidades. Exames de apoio: apenas quando necessário, esse ultrassom, raio-x. Manejo inicial: analgésicos anti-inflamatórios, repouso relativo, gelo e elevação. Reavaliação: 2 a 4 semanas, ajuste de tratamento. Encaminhamento: persistência de sintomas, alterações neurológicas ou sinais de alarme. Manejo prático e reabilitação: para fisioterapeutas, este guia foca em planos simples e adaptáveis ao dia a dia do paciente, com exercícios bem dosados, descompressão segura e progressão que favorece recuperação funcional. O objetivo é manter o paciente ativo, ajustando carga, tempo de recuperação e biomecânica a cada etapa, sempre comunicando claramente o porquê de cada escolha. Calout, a reabilitação eficaz depende de ajustar o plano conforme a resposta do paciente. Exercícios, controle biomecânico e ajuste de carga inicie com exercícios de controle motor e estabilidade, com movimentos simples que fortalecem a base e a propriocepção. Combine treino de resistência com trabalho de coordenação para evitar compensações. Ajuste a carga com base na tolerância. Se dor for maior que 3/10, reduza a carga e aumente a repetição, priorizando a qualidade do movimento. Progressão típica por sessão: um movimento básico com controle, 2 mais repetições, 3 carga leve, 4 variações para desafiar equilíbrio sem sobrecarga. Mantenha registro simples para monitorar evolução e sinais de alerta. Exercícios de controle motor de baixo impacto, treino de resistência com carga moderada, propriocepção e equilíbrio bloco-ótio. O segredo está na consistência. Pequenos ganhos diários somam grandes mudanças. Técnicas de descompressão, tapping e terapias manuais. Combine descompressão com suportes temporários para reduzir a compressão e ampliar espaço para tecidos. O tapping oferece suporte sem restringir movimento, ajudando propriocepção e distribuição de carga. Terapias manuais visam mobilidade articular, liberação de tecidos moles e relaxamento muscular, com autocuidado como automassagem e rolinhos de fascia. Descompressão suave, tapping adequado, terapias manuais leves, calout. Planeje a sessão para orientar o paciente sobre sensações esperadas e ajustar o manejo conforme a resposta. Planos de reabilitação e progressão funcional, monte planos com etapas, iniciação, ganho de função e retorno gradual às atividades. Defina metas semanais simples e critérios de exclusão: dor acima de um limiar ou perda de força. O plano deve ser flexível para o dia a dia do paciente, com opções para casa, trabalho ou academia. Progressão típica: um controle motor de baixa carga, 2 carga moderada com controle de velocidade, 3 atividades funcionais específicas. Refaça revisões regulares para ajustar carga, recuperação e frequência de treino. Registre a resposta à descompressão ou ao tapping para entender o que funciona para cada pessoa. Fase 1 – controle motor sem dor. Fase 2 – fortalecimento moderado. Fase 3 – retorno gradual a atividades específicas. TAB – exemplo de progressão semanal opcional para explicação: semana 1 – 2x semana, 20 e 30 minutos. Controle semana 2 – 3x semana, leve aumento de carga, 30 a 40 minutos. Semana 3 – 3x4x semana, mais carga controlada, 40 a 45 minutos. Semana 4, início de atividades funcionais específicas. Conclusão: domine a anatomia dos compartimentos plantares e dorsais do pé. Considere síndrome compartimental crônica quando a dor surge com exercício e melhora com descanso. Diferencie de tendinite, neuroma e neuropatia pela história, exame e teste simples. Use radiografia, ultrassom, ressonância magnética e, se necessário, medição de pressão intracompartimental para confirmar o diagnóstico. Inicie com repouso relativo, ajuste de carga e fisioterapia. Considere cirurgia se a dor persistir. Adote fluxo de manejo, avaliação clínica, exames quando indicados, reavaliação precoce e encaminhamento oportuno. Mantenha comunicação clara com o paciente e implemente reabilitação progressiva para retornar às atividades com segurança, com ênfase no tema compartimentos plantares e dorsais do pé, anatomia, síndrome compartimental crônica, diagnóstico diferencial e manejo. Perguntas frequentes: o que são os compartimentos plantares e dorsais do pé e por que importam? São espaços com músculos, vasos e nervos, controlam movimento e sensibilidade, quando apertados, causam dor e perda de função. Isso se relaciona com o tema compartimentos plantares e dorsais do pé, anatomia, síndrome compartimental crônica, diagnóstico diferencial e manejo. Como você identifica uma síndrome compartimental crônica no pé? Dor ao caminhar, sensação de pressão ou formigamento, alívio com repouso, teste clínico com apoio de imagem ou medida de pressão confirma. Quais diagnósticos diferenciais considerar? Fascite plantar, tendinite, neuroma de Morton, fratura por estresse, neurite, trombose venosa e lesões vasculares. Quais exames são úteis para o diagnóstico diferencial? Raio-x para fraturas, ultrassom para tendões e neuromas, RM para músculos, fascia e edema, pressão intracompartimental se houver suspeita. Como gerenciar isso na prática como clínico ou fisioterapeuta? Ajuste carga e atividade, use gelo, anti-inflamatórios e analgésicos conforme indicado, trabalhe força, alongamento e reeducação de marcha, considere palmilhas, tapim e terapias manuais, encaminhe para cirurgia se dor grave confirmada a síndrome compartimental crônica.